Começando o giro por Guaxupé nesse dia de hoje, a gente informa para vocês, senhoras e senhores, que ouvintes da comunitária, que ontem nós ficamos aqui de dizer sobre algumas ocorrências policiais que aconteceram durante a semana passada e que passaram batidas, né? A gente vai trazer isso aqui no programa de hoje e vamos falar também sobre a enquete que está sendo feita pelo GXP, perguntando para a cidade: a realização da Expo Agro tem mais pontos positivos ou mais pontos negativos? Também foi discutida ontem à noite na Câmara Municipal a renovação do contrato com a Copasa, para variar. A gente fala também sobre Festa das Orquídeas e outras informações relevantes. E as coisas vão acontecendo, a vida vai caminhando. E por que que a gente tem que ficar antenado no nosso redor, hein, Rodrigo?
Olha, é sempre importante a gente estar antenado ao nosso redor, porque muitas vezes, não só as oportunidades, mas muitas coisas importantes da nossa vida estão nas sutilezas, né? Se a gente não está muito antenado, a gente deixa passar, como diz aquele antigo ditado, né? Deixa o cavalo passar selado e a gente não monta, né?
Por que que é importante a gente olhar para o nosso lado, para o que está perto da gente?
Para que também é importante olhar o outro, né? Eu acredito que é fundamental a gente olhar o outro, mas no sentido de sem antes deixar de olhar a gente. Eu acho que esse olhar para o outro, acredito que é importante de ser que seja um olhar mais respeitoso, sem julgamento, aprendendo e degustando das diferenças, né? Aprendendo a conviver com as diferenças, porque o outro, graças a Deus, vai ser diferente de você.
E sabe o que que acontece? Quando a gente olha para o outro, quando está pertinho da gente, a gente olha para nós mesmos, né? Por que que esse programa aqui é ouvido por muita gente? Porque ele reflete aquilo que é o cidadão guaxupeano, né? Um cidadão crítico, um cidadão que quer buscar uma cidade melhor, que quer saber o que está acontecendo na política, no esporte, na sociedade. E aqui a gente vai conduzindo mais uma edição do nosso Giro, nessa terça-feira, junto com você, junto com a gente, comigo, com o Rodrigo e com todo mundo que está girando por aí. Hoje é terça-feira, já, hein? Cara, o que tem de gente sem voz aí na cidade é brincadeira, hein? Nossa, tem um monte de gente rouco, falando baixinho, falando longe. É o frio, será? Estamos iniciando a edição de hoje do Giro por Guaxupé, prevendo o tempo já. Temperatura girando entre 9 e 24 graus. E o coração do guaxupeano bate em qual velocidade, hein? Qual que é a ansiedade para saber o resultado da votação sobre a Copasa? Qual que é? Bom dia, está começando o giro com isso e muito mais.
A partir de agora, na 87 FM, Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e um intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Bom, tem um bate-papo com o presidente do Núcleo dos Orquidófilos, que vai falar sobre a edição 2011 da Festa das Orquídeas. Tem também informações aqui sobre oportunidade de emprego, né? Nós falaremos também sobre a renovação do contrato com a Copasa, título de cidadão guaxupeano, nome de rua foram dados ontem na Câmara e o grande expediente, onde os vereadores sugerem, comentam, criticam e um pouquinho mais a gente ouve agora aqui no Giro por Guaxupé. Tem também uma receita de batatas da Suíça. Que gostoso! Tem Chico Buarque, a banda, no intervalo musical, a pedido dos ouvintes, e outras coisas mais. Estamos abrindo o nosso giro desse dia de hoje, 12 de julho de 2011, às 10h14 da manhã. Aquele abraço para todo mundo!
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
Dia do imperador romano Júlio César, que foi morto com 23 punhaladas por Brutus, o seu filho adotivo e outros republicanos. Até tu, Bruto. E isso, a quarta esposa dele, a Calpurnia, havia lhe implorado para não ir no Senado naquele dia. Ele foi e morreu. Hoje seria aniversário de Pablo Neruda, poeta chileno, ganhador do Prêmio Nobel. Ele que morreu em 1973, nasceu em 1904. Hoje seria aniversário do educador baiano Anísio Teixeira, nascido em 1900 e morrido em 1971. Ele foi responsável pelas reformas do sistema educacional brasileiro, né? O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, uma reforma realizada após a Revolução de 1930, foi um deles. Ele foi ao lado de Darcy Ribeiro, um dos fundadores da Universidade de Brasília na década de 60, e também criou no Rio a Universidade do Distrito Federal, fechada por Getúlio Vargas. Anísio Teixeira, que faria aniversário hoje, é autor de Educação para a Democracia. Educação não é privilégio e educação é um direito. Hoje é dia de James Wright, o pastor presbiteriano que defendia os direitos humanos. Ele coordenou o projeto Brasil Nunca Mais, que denunciava crimes do regime militar de 64. James Wright nasceu em 1927 e morreu em 1999. Hoje também seria aniversário do compositor, aliás, é aniversário do compositor e cantor popular Almir Guineto, que nasceu em 1946, destacou-se nos anos 70 no bloco carnavalesco Cacique de Ramos. Dia de hoje, 12 de julho, dia em que nascia a voz angustiada da República Espanhola e das revoluções latino-americanas. Em Parral, no Chile, nascia em 1904 o poeta Pablo Neruda. Entre as suas principais obras estão A Canção da Festa, 20 poemas de amor e uma canção desesperada, Navegações e Retornos. Neruda esteve no Brasil diversas vezes, chegou a declamar poemas seus para uma grande multidão no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Morreu em Santiago, no Chile, em 1973.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, costureira de lingerie, ajudante de costura, preparadora de corte, trabalhador rural, eletricista, doméstica, professora de informática, servente de pedreiro, atendente de caixa do sexo masculino, chefe de padaria, ajudante de padeiro, babá, auxiliar contábil, ajudante mecânico, montador de outdoors, torneiro mecânico, serralheiro, soldador, motorista, garçom, vendedora, repositor, auxiliar de almoxarifado e auxiliar de produção. Para mais informações, fale com o Cine na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139, 3559-1139. E está em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé o filme de animação Carros 2. Relâmpago e Mate estão de volta para aventuras ao redor do mundo. E também Os Agentes do Destino, ação e romance na sua sessão da noite. Muita emoção na tela do Cine Teatro 14 Bis. Você pode conferir os horários das sessões no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé pelo telefone 3551-4228 ou ainda pelo site cine14bis.com.br. .com.br 3551-4228 ou cine14bis.com.br. Menores de 16 anos, apenas acompanhados de pais ou responsáveis. A Mega Sena acumulou no sorteio realizado no último sábado e pode pagar um prêmio de até 18 milhões de reais. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas sorteadas no último fim de semana. 35 apostadores acertaram a quina, levando um prêmio de mais de 45 mil reais cada. De acordo com a Caixa Econômica Federal, mais de 3 mil apostas acertaram 4 dos 6 números escolhidos em Guaratinguetá e tiveram direito a um prêmio de aproximadamente R$ 670. As apostas para o próximo sorteio da Mega Sena podem ser feitas até às 19h07 de quarta-feira nas lotéricas de todo o Brasil.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, já 12 de julho, é máxima de 24 graus e mínima de 9, sol com algumas nuvens e não deve chover. As informações são do Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Essa terça-feira será de muito sol no estado de Minas Gerais e não há condições de chuva. O dia amanhece bem friozinho, especialmente no centro-sul do estado. Mas com o sol forte, a temperatura sobe rápido e logo esquenta. Em Belo Horizonte, a mínima prevista é de 11 graus e a máxima nesta terça-feira será de 25 graus. Fabiana Faicamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo. Notícia.
Finalmente jogando um futebol vistoso e merecidamente um futebol argentino, os donos da casa na Copa América acabaram vencendo e atropelando a Costa Rica, garantindo assim a vaga às quartas de final da Copa América. Depois de dois empates, um 3-0 carimbou o passaporte da Argentina para as quartas de final do torneio internacional. Finalmente, a esperada Argentina teve o futebol vistoso de Lionel Messi, que jogou bem e deu a vitória aos argentinos. O triunfo só não se transformou em uma goleada graças à falta de pontaria de Higuaín e também Lavezzi. Os gols da partida foram anotados por Di Maria por uma vez e Kun Agüero por duas oportunidades marcou no 3-0 argentino. Agência Rádio Web com informações da Copa América, Felipe.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio cultural.
Pernilongo não me deixa dormir. A mosca tá em cima do bolo. O cupim tá comendo a porta. Tá na hora de chamar a DT Forte e acabar com essa farra agora. DT Forte, a sua detetizadora.
Alfa Variedades, a melhor escolha em presentes, utilidades domésticas, alumínios e uma seção de brinquedos. Alfa Variedades, 3551-2190.
Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao tiro de guerra.
Priscila, Priscila, você sabe, é sua perfumaria, você linda todo dia, Priscila Perfumaria.
Ar-condicionados e companhia. Uma ótima opção em vendas e instalações de ar-condicionado de todos os tipos. Ar-condicionados e companhia. 3551-7357.
10h23.
Sabe aquele caderninho de receita que fica guardado aí? Então, já pegou, né? Sabe, onde você anota as coisas. Na verdade, tem gente que anota no bloquinho, ou numa folha de papel, né, folha de caderno também. Depois passa limpo no caderno de receitas. É ou não é desse jeito? Então, tá bom, seu Pedro?
Tudo bem, bom dia.
Como é que tá o senhor aí?
Joia, como foi? Esquente,
nossa, quente,
foi muito bom, né? Foi
quente de um dia, frio no outro, frio demais. Na sexta-feira tava complicado, viu? Sexta-feira, como diz João Augusto, 4 graus, 300 gramas lá, frio demais, rapaz.
Eu tava acompanhando vocês.
Aí depois o negócio esquentou de novo.
Melhorou.
Nossa, mas foi muito bom, a gente deu boas risadas lá. O senhor ouviu?
Eu acompanhei pra esse radinho aqui, direto.
Gente, olha o rádio dele.
Um radinho de brinquedo, mas pega bem.
O senhor tá brincando, olha o rádio do seu Pedro, é um radinho de brinquedo mesmo.
Radinho de brinquedo, de plástico, que era da minha filha quando tinha 3 anos.
Radinho colorido, ó, azul.
Compramos lá em Brasília.
Azul, vermelho, branco e amarelo, que beleza.
Na cor do Brasil, tem verde também.
Tem um verde também, olha lá.
É
um rádio bonito. Vamos tirar uma foto com esse rádio aqui, pra colocar no site. E pega bem lá no
Como você perguntou aquele dia, aquela reunião, como é que era o radinho, coisa, né?
E o senhor escuta direto aí?
Eu escuto direto, esse é meu radinho, eu levo em qualquer cantinho lá da casa.
E ele é de pilha, né?
É de pilha.
Que coisa, hein?
Muito legal, muito
e
bom.
E que pilha que é? Pilha pequena?
É, pilha pequena. Aquela palito, não é?
É.
Pilha pequena mesmo.
São duas pilhas. Na verdade, não é palito, não. É um pouquinho maior que a palito, né?
É, a palito é menor, né?
É menor.
É.
Olha
essa
o
pilha,
rádio do seu
pilha
Pedro,
pequena, daí. É da pilha simples ainda.
Eu gosto de ver. Eu pergunto pra todo mundo como é que é o rádio que você escuta a gente lá.
Como você tava perguntando, aí eu acompanhei. e pega bem todas, AM, FM.
É.
Eu aprendi alguma coisa de futebol, que eu não sei nada, vendo o Panorama Esportivo aqui por esse rádio, que é das 10 à meia-noite.
Na Rádio Globo, né?
Rádio Globo, é, que eu acho, muito interessante aquela interação com o Rio, com São Paulo. Acho que é ao vivo, eu não entendo bem, mas parece ao mesmo tempo, assim.
É uma ponte aérea, né?
É.
Nós fizemos uma ponte aérea aqui, só que ele na arquibancada da Expo com o camarote, foi o máximo que a gente conseguiu
fazer. Mas os últimos dias estavam muito bom. Você brincava do besouro, né? Que falava que era besouro.
É.
Os últimos dias em casa.
Acabou a cheadeira.
Acabou. Né? Só quando saía, às vezes, fora do alcance mesmo, mas nas transmissões foram muito boas.
É, mas a gente vai aprender. Eu falei pra eles, falou, no último dia vai estar todo mundo craque. Quando terminar,
não,
vai
estar mas foi boa. De quinta-feira pra cá, pelo menos em casa.
Melhorou, né?
Melhorou muito.
Se eu perder essas batatas aí, que...
Então, é batatas à Suíça hoje.
Uhum.
E, como é que ingredientes. Tá? Meio quilo de batatas. 2 cubos de caldo de carne. 1 colher de sopa de manteiga. 150 gramas de queijo prato em fatias. Noz moscada ralada a gosto. Vou repetir aqui porque eu dei uma... Os ingredientes, vamos lá. 1/2 quilo de batatas. 2 cubos de caldo de carne. 1 colher de sopa de manteiga. 150 gramas de queijo prato em fatias. Noz moscada ralada a gosto. Maneira de fazer: dissolva os cubos de carne em 700 ml de água fervente e cozinhe as batatas até ficarem bem macias. Coloque as batatas em um refratário ou uma panela que possa ir à mesa. Polvilhe com a noz moscada e salpique pedacinhos de manteiga. Cubra com as fatias de queijo e leve ao forno para gratinar por 15 minutos. Sirva como acompanhamento de carne ou aves. É saborosa, é boa já. E como usei 2 termos aí, você sabe, Caetano, o que é gratinar?
Eu não, mas o João Augusto sabe.
Porrilhar.
O João Augusto, então, pode ter certeza que o João Augusto sabe.
O João Augusto estava falando bastante coisa lá, né? Como culto, aquelas coisas todas, em Bornal. Eu sou da roça, interiorzão lá, então era de menor, ia na venda.
A Matula
foi em Bornal pra comprar. Não era saco. Então,
gratinar é dourar, não é?
Isso. Muita gente sabe. Então, como o ABC da cozinha, muita gente sabe, outros não sabem. Então, gratinar é a maneira de preparar alguns pratos com cobertura de queijos ou farinha de rosca, e levando ao forno até que adquira uma cor dourada. Isso é gratinar,
tá.
Não é assar, é só para
deixar uma corzinha.
Isso, pega uma cor.
E qual que é o outro termo?
E o outro é polvilhar, tem na receita esses termos aí. Polvilhar é colocar levemente com as pontas dos dedos. Se fosse TV, dava para mostrar aqui, né?
Não, mas é polvilhar melhor, porque as pessoas
com
imaginam.
Com as pontas dos dedos, assim.
Uh-huh.
Assim, ó, que então... E, por exemplo, farinha, canela, açúcar, no caso aqui foi a noz moscada. E também se fala, né, polvilhar a mesa para colocar massa, polvilhar o fundo de forma. Às vezes tem alguns termos assim que muitas pessoas às vezes não sabem. Então isso é a dica para hoje.
Muito bom. Seu Pedro, muito obrigado pelas informações. Já deu água na boca aqui, vamos parar por aqui.
É gostosa essa batata. Pode fazer para acompanhar, que é fácil.
Show
de
bola.
Só trazendo um prato fácil aqui.
Boa terça-feira pro senhor, muito obrigado.
Muito obrigado.
E pera aí pra nós tirar uma foto com esse rádio.
Um bom dia a todos.
Vamos tirar uma foto com esse rádio aí, Jorge. Agora 10 horas 29 minutos, esse é o Giro, terça-feira, 12 de julho de 2011. Você tá ligado com a gente? Hein? Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vamos até a Câmara Municipal, onde aconteceu a 11ª sessão ordinária, ou a 11ª sessão ordinária.
Cidadania e Utilidade Pública, o Giro por Guaxupé.
E teve votação de nome de rua, título de honra ao mérito, vamos ouvir.
Queria falar do Sr. Nelson, eu conheço ele, o Sr. Nelson, a gente conhece. Era um moleque com 7, 8 anos, o pai dele tinha falava venda ali na estação, Sr. Joaquim Brazão. Até eu chegava 5:30 da manhã, a hora que estava aberto a venda, eu deixava o pão lá, então eu brincava com ele de manhã. E o Nelson Brazão, sempre a gente teve essa, intimidade lá na casa, aí, não no banco, porque não era correntista do banco, aqui não, mas na residência dele, na residência da mãe dele e do pai, e a gente teve uma falar assim, aquele contato muito assim, é familiar. Então eu acho que é uma pessoa que merece e esse nome de rua e que fique na história, porque o senhor Nelson Brazão participou também do crescimento de Guaxupé e da história de Guaxupé. Então eu peço aos nobres companheiros que dê um voto de louvor. O segundo agraciado é um honra ao mérito, é o cabo da Polícia Militar, o Carneiro. É um honra ao mérito porque ele vem fazendo esse trabalho nas escolas com as crianças, no PROERD, e a gente vê que é um trabalho que vem, quando se fala em trabalho que envolve, você vem falando e discutindo, para tirar as crianças, para que eles não se envolvam com drogas, eu acho que é muito, muito importante. Então todos hoje que mexem nessa área tem, olha, merece uma grande credibilidade. E o Cabo Carneiro tem feito isso junto com os demais militares, mas sempre ele na frente desse projeto que é o PROERD. Então acho que é um mérito para ele por aquilo que ele faz, o Cabo Carneiro. Então só queria falar desses dois e pedir também que vocês apoiassem os dois, tanto o Cabo Carneiro como o nome de rua para o senhor Nelson Brazão.
Com a palavra, vereador Levi.
Duvalino, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela indicação do Cabo Carneiro. Eu tenho acompanhado o trabalho da Polícia Militar, do PROERD. Inclusive, tenho solicitado via ofício à Polícia Militar que faça não só o PROERD infantil, mas também o PROERD adolescente, que visa um novo programa da Polícia Militar do Governo do Estado de Minas Gerais, que visa fazer o mesmo trabalho com os adolescentes do ginásio. Aqueles meninos de 14, 15 anos, que estão na fase mais difícil e têm a necessidade de ouvir de novo, que já ouviram antes. Então existe a possibilidade de implantação desse projeto. Até já me coloquei à disposição desse para ajudar, se for possível. Então o título é bem merecido pela luta que esse policial militar faz em prol das crianças, em prol da nossa comunidade. E o melhor caminho hoje para prevenir alguém de usar droga é realmente a informação, a prevenção antecipada. Então cabe às famílias conhecer o que é a droga, o que ela faz. Cabe às crianças terem noção do risco que isso causa à saúde, ao bem-estar social, à vida da pessoa, à vida em comunidade. Então a Polícia Militar está de parabéns na pessoa do Cabo Carneiro por esse trabalho maravilhoso, e o senhor também de parabéns por indicar esse título de honra aberta.
Vereador. Com a palavra, vereador Miguel.
Também gostaria de parabenizar o título que o senhor deu aqui e a denominação da via pública também para o senhor Nelson Brazão. Está de parabéns, principalmente também a respeito do Cabo Carneiro, que faz um trabalho excelente. Deveria ter mais órgãos aí mais preocupados com esse trabalho. E também na oportunidade também que nós estamos entrando em recesso, se consultar o plenário já votar o projeto de resolução e o projeto do 15 e o 8 já em segunda e terceira votação. Se eu poderia consultar.
Continua em votação. Inclusive em discussão. Com a palavra, vereador Sérgio. Sérgio Faria.
Obrigado. Eu não gostei, eu não podia deixar de me pronunciar, dar os parabéns também ao Nico e ao Cabo Reginaldo. Ele é da cidade natal da minha mulher, Monte Santo, foi aluno da minha sogra, a qual sempre elogiou muito ele, lá em Monte Santo, uma pessoa também muito querida. E Levi, eu também junto, fazendo um trabalho paralelo, vereador Levi, com crianças de 12, 15 anos, eu tenho ministrado palestras para prevenção, principalmente do crack, nas escolas municipais e estaduais. Tenho feito esse trabalho já ao longo do tempo, tá? Eu coloquei até na imprensa, tudo tem tido agendamento, procura, né? Então toda sexta-feira eu tenho ministrado e estou à disposição de mais entidades que queiram saber um pouco sobre esse assunto, que tem que, como o senhor mesmo falou, é a informação, é a melhor arma que nós temos, e tem que ser nas crianças, evitar que elas cheguem, tem que ser a prevenção. A partir do momento que elas entraram, é difícil tirar. E eu vejo que nós temos, não sei se é possível isso, vereador, mas eu vejo que o álcool e o cigarro, o tabaco, que também são drogas, apesar de ser lícitas, elas são a porta para as drogas ilícitas. Em países desenvolvidos, essas duas drogas lícitas só são permitidas para maiores de 21 anos. E eu gostaria muito, não sei se nós teríamos poder de legislar sobre isso no município, de que a gente venha fazer algo parecido com isso aqui, né? Álcool e cigarro para maior de 21 anos, que a chance do indivíduo se tornar um viciado compulsivo é muito menor em função da formação psicológica, de acordo com os estudos, que já está sedimentada em indivíduos acima de 21 anos. As mulheres é mais cedo, aos 18. Os homens um pouco mais tarde, aos 21. Mas como não dá para discriminar, colocar acima dos 21 anos, como é em países de primeiro mundo. Então eu gostaria muito de pensar sobre isso aí.
Em primeira votação, aqueles que são favoráveis à permanência que são, os contratos manifestam de pé. Está aprovado em primeira votação. Vou consultar o plenário se vota em segunda e terceira, os dois. A partir do primeiro, se passar o outro também, votar em segunda. Aqueles que são favoráveis à permanência que são, os contratos manifestam de pé. Então está aprovado, será votado em segunda e terceira. Eu só queria dizer que eu apresentei o nome, gente, mas se eu não tiver o voto, se não tiver o voto dos senhores vereadores, não adianta apresentar. Então, esse projeto não é só meu, é de todos os vereadores que estão aqui. Existe um propositor, mas são de todos, que a partir da concordância de todos, ele vai passar. Porque se três discordarem, não passa o projeto. Então, quer dizer que é de todos os vereadores a proposição. Projeto de resolução número 8/2011, que dispõe sobre, concede título de honra ao mérito ao cabo Reginaldo. Em primeira votação, quem são favoráveis à permanência como estão, os contratos manifestos que estão de pé. Está aprovado. Como já foi pedido autorização no plenário, em segunda votação, que são favoráveis à permanência como estão, os contratos manifestos que estão de pé. Está aprovado em segunda votação. Em terceira votação, o projeto de resolução 8/2011, que dispõe sobre o concede título de honra ao mérito ao cabo PM Reginaldo Carneiro. Questão favorável à permanência com os contratos manifestos que andam de pé.
E aí todo mundo aprovou os dois títulos. Agora, 10 horas e 37 minutos, 12 de julho de 2011, intervalo rápido, depois a gente volta para falar sobre uma outra homenagem que foi aprovada ontem na Câmara Municipal para o próprio vereador Pica-Pau, que faz parte da atual legislatura.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção. Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001. Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938. Arte Ferro Serralheria Metálica, a solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Arte Ferro, 3552-4797. Disque Gás Irmão Sabag, tradição em solução a gás, instalação residencial e industrial. Disque Gás Irmão Sabag, 3551-1322. Grana Fácil Eletrozema, empréstimo pessoal no cheque ou carnê, 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula.
E a gente volta até a Câmara Municipal, Sala de Sessões, Maria Gabriela Monteiro de Melo. Recentemente, o vereador Luiz Donizete Ribeiro, ex-policial militar, Pica-Pau, recebeu um título da Polícia Militar de cidadão benemérito da Polícia e, devido a isso, a Câmara propôs uma moção de aplauso para o vereador Pica-Pau. E essa moção de aplauso foi aprovada e foi comentada pelos seus colegas na noite de ontem.
Com a palavra, vereador Levi.
Pica-Pau, coleguinha de muitos anos. Quando eu tinha meus 16, 17 anos, ele era policial militar já, e nós enfrentávamos lá na quadra do Tiro de Guerra, né, Pica-Pau? Jogava futebol junto, jogava futebol nas fazendas. Conheço o Pica-Pau do tempo de policial militar, que atuava aí dia e noite, combatendo a criminalidade. Uma pessoa que tem uma memória que eu acho que ninguém igual a SP tem. Pica-Pau, ele conversa com uma pessoa hoje, grava o nome dela, para passar 10 anos que ele lembra o nome da pessoa com sobrenome e tudo. Eu nunca vi tamanha memória. E como radialista também, Luiz Donizete é um radialista que tem uma audiência muito grande na Rádio Cidade, na Rádio Guaranés AM, e muito querido pela população. Basta assistir o programa de rádio que ele faz, que você vai ver quanta ligação que ele recebe, né? Eu já falei para ele que eu admiro muito o trabalho dele como locutor de rádio. Ele tem um dom da comunicação como ninguém tem. Às vezes ele é subordinado às normas da empresa, não pode estar ajudando muito as trabalhos sociais, que ele precisa tanto dele, né? Mas no medida do possível tem ajudado os trabalhos sociais, a gente sabe disso. Participar de festas, de quermesse, de bingo, né? Locução de festas, às vezes beneficente, sem nada a cobrar. Então esse reconhecimento da Polícia Militar com relação à pessoa dele é muito merecido. A gente tem aqui uma divergência aqui dentro como políticos, porque eu tenho uma visão assim, muito séria, e às vezes não bate o nosso entendimento. Mas eu respeito muito como pessoa, tenho amizade, sabe disso, né? Jogou muita bola junto, passeamos, fomos colegas, somos até hoje, conheço muita família dele, gosto mais da mulher dele, da filha dele, da mãe dele, que é minha amiga de muito tempo. Então eu tenho assim, esse carinho com você, e fico feliz de saber que você foi homenageado lá, e agora homenageado aqui também. Meus colegas reconhecem essa homenagem, assina embaixo dela, dizendo que você é digno de estar merecendo. Obrigado.
São Jorge, presidente.
Com a palavra, vereadora Tânia, depois vereador Mauri, depois vereador Sérgio.
Permissão falar sentada, presidente?
Permissão.
Eu não poderia deixar de falar desse nosso amigo Luiz Donizete, como mais conhecido como Pica-Pau, e fico feliz de um membro da Câmara, que é um vereador, ser homenageado, e aprendi a amar tanto Pica-Pau, como Anair, como Davizinho, que é um presente de Deus que colocou na vida de vocês. E assim, não somente para esse título que você recebeu, agora essa moção, mas também a homenagem, assim, o carinho que nós temos por você. A gente se comunica bastante, de vez em quando você liga, Tânia, sobre isso, eu ligo para você. E quero te parabenizar. É o início de muitos que hão de vir. Mas o mais importante, a gente não pode deixar de falar, é a homenagem que sempre Deus dá pra gente, né? Que assim, aí é uma coisa humana, mas Deus dela pra gente cada dia mais. Que Deus abençoe sua família e parabéns. Que você recebeu, porque você fez para receber isso, pela sua honra, sua responsabilidade e pelo seu carinho. Te parabenizo.
Bom, na verdade, falar do Pica-Pau é difícil, porque ele é tão bom de falar e fala tanto que qualquer coisa que a gente fale aqui o dia inteiro vai parecer pouco. Então, Pica-Pau, é mais um desejo de parabenizar por esse prêmio, pela pessoa que você é, e por essa experiência, esse aprendizado que a gente tem vivido junto aqui. Eu quero até agradecer, porque a gente está aqui agora lado a lado, né, o braço direito aqui, e a gente muitas vezes discute, conversa alguns projetos aqui, e é uma chance boa, um vereador de dois mandatos, já do terceiro mandato, né? Então é compartilhar essa experiência e parabenizar, porque você é merecedor dessa honra, dessa menção, moção.
Com a palavra, Luiz Marjaz.
Eu gostaria apenas de parabenizar o Pica-Pau. A gente fica satisfeito quando um colega nosso recebe uma homenagem. Isso prova que além do que ele fez na vida pessoal, eu conheci o Pica-Pau, ele lembra lá em 74, ele tinha 16 anos, né? Era um meninão, ele não saía da Agrocampo, onde quando eu trabalhava, e jamais poderia imaginar que ele fosse se tornar até um policial, né? Já desde molecão, já grandão, e um pouquinho ruim de bola, né, Pica-Pau? Mas ele jogava, eu fui ensinando ele aos poucos. Mas ele teve uma vida ali, mesmo como policial, eu fui um cara que não posso clamar dele, que ele sempre me respeitou. Às vezes até alguma chamada, teve um cara meio louco ali, queria até me dar um tiro lá, ele chegou, acabou aquilo lá. E me respeitou. Então, e a gente fica satisfeito. No primeiro mandato, nós tínhamos uns arranca-toca aqui. Eu falei, mas o Pica-Pau parece que não gosta de mim, pensava comigo. Ele elogia todo mundo, menos eu. Mas eu continuei com o meu trabalho aqui. E hoje ele mudou o seu pensamento, tenho certeza. E eu também mudei o meu sobre ele. Então, Pica-Pau, só pede bastante saúde e felicidade para você. Que Deus te ajude você a criar esse pequeno Davi aí. E você seja feliz na sua vida.
Eu também queria falar do Pica-Pau um pouquinho. A gente conhece há muito tempo. O jeito dele até de pronunciar, assim, eu já acostumei com ele, não durante o tempo que nós somos vereadores juntos. Há muito tempo atrás, quando ele, mesmo antes de entrar na política, perto da casa dele ali, que eu deixava pão num bar de frente à casa dele, eu acho que ele trabalhava no Estrovelino, em algum lugar, no João Caconte, o bar perto da casa do, do Pica-Pau. E mesmo antes, quando o pai dele era borracheiro, que eu já levava entregar pão na casa dele. Então, isso antes. Quando ele era polícia, que passava nas madrugadas frias lá, e que eu fritava um ovo para eles comer com pão também, lá na padaria. E então, Pica-Pau, eu acho que nada mais é que uma simples homenagem que você recebe hoje, pela pessoa que você é. Então, eu queria também deixar meus parabéns para você e falar, independente de tudo, nós somos companheiro, tá? Amigo e companheiro.
Com a palavra, vice-presidente.
Também gostaria de parabenizar o Luiz Donizete, nós somos companheiros muitos anos aí, estudamos juntos. Parabéns, você desenvolveu um grande trabalho, principalmente na Rádio Guaranesa, na Rádio Gospel, o trabalho voluntário que você desenvolve. Então gostaria também de deixar aqui o meu abraço e os parabéns.
Bom, Pica-Pau, também não posso deixar de me pronunciar. Lembra da Crocodilos? Te conheço daquela época, rapaz. 14, 15 anos, a gente ensaiando passinho de dança lá, Black Music. Não esqueci não. Você lembra da quinta série? Eu não esqueci não. Estudamos juntos na quinta série na academia. Eu me lembro muito bem. É mais um tijolo, Pica-Pau, que você edifica dentro da sua vida para deixar um orgulho para o seu filho, que é o Davi. É mais um tijolo. Continue sempre assim. E o senhor é um orgulho para todos nós vereadores. Parabéns.
Também, Pica-Pau, o senhor presidente, está na hora de falar sentado?
Foi por permissão concedida, vereador.
Eu quero aqui, Pica-Pau, te parabenizar também, sabe? Você sabe que eu, a minha mãe, meus irmãos, são amigos, tenho muitos anos, as minhas filhas, minha esposa, te admira muito o seu trabalho. Eu quero só deixar rapidinho aqui um versículo da Bíblia para você, ó. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça. Foi o Senhor que fez isso. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. Parabéns pelo teu trabalho. Você merece.
Com a palavra, vereador Sérgio Lataro.
Permissão falar, senhor.
Permissão concedida, vereador.
Pica-Pau, parabéns a você pela essa moção de aplauso, pelo título que você recebeu, São Sebastião Paraíso. E mais uma vez quero falar que eu sempre já te falei e você é sabedor disso. Entendeu? Que você é o defensor nosso aqui na Câmara. Você sempre nos defendeu de todos e contra todos. Entendeu? E que continue sendo esse cara legal que você é. Obrigado.
Pode falar, vereador. A palavra é sua.
Quem diz que na política nós também não temos nossos momentos felizes? E esse é um deles. Eu queria agradecer ao Levi. É assim com um cidadão de Deus, de Cristo, como eu sei que você é, frequentador da igreja, uma pessoa dos movimentos carismáticos, assim que age. Você tem a sua visão, eu tenho a minha, a gente bate, mas com respeito. Então, você, muito obrigado pelas palavras de carinho, obrigado Sérgio, os dois Sérgio e todos que manifestaram. Eu só quero lembrar aqui que foi um título que eu recebi depois de ter saído da Polícia Militar. E só quero deixar uma coisa explícita aqui, ó. Esses elogios que eu recebi da Polícia Militar quando estava na ativa, Guaxupé é responsável por 9 cidades aqui. E na época que eu saí, tinham quase 200 policiais nessas 9 cidades. E juntando o elogio desses quase 200 policiais, os 200 não conseguiram os elogios que só eu consegui. É muita coisa, gente. Então eu estou falando isso aqui publicamente. Esses elogios individuais é provável aprovar através do ROD, relatório de ocorrência de destaque. É traficante que a gente prende, é veículo roubado, assaltantes que são presos. Então é feito um relatório para comprovar. Eles não dão um elogio, isso não. É formada uma comissão, igual tem aqui. É mandada para o batalhão. É analisada a ocorrência. Chama-se relatório de ocorrência de estado. Eu tive aqui, ó, só elogio individual, 62 elogios. Vocês entenderam? Somando o elogio e as notas meritórias, dão 105. juntando os 200 policiais da região, eles não têm o que eu sozinho tive na Polícia Militar. Então tem que ser ressaltado. 4 destaques operacionais aqui em Guaxupé e na região só tem um policial que tem. Eu tenho 4. Então, graças a Deus, aqui é um fruto de um trabalho. Agora, o mais importante, que esse que eu estou recebendo, esse título que eu recebi, que o Sr. Vasco estava lá com a gente, de cidadão benemérito, não é enquanto eu estava na ativa. Isso aqui ficou para trás, que eu saí da polícia em 1997. Esse título que eu recebi agora foi como civil, como radialista, como vereador e como pessoa honesta, que o Sérgio mesmo deu. Um dos critérios é: pessoa não pode ter processo, não tem que ter honra, tem que ser uma pessoa de caráter que presta bons serviços à sociedade e à Polícia Militar. Ou seja, mesmo fora da polícia, a gente é um colaborador benemérito. Então, a gente fica muito contente. O Sr. Vasco recebeu de parceiro, né, Zé? Você é cidadão. Em Paraíso foi só o senhor, né? E aqui em Guaxupé foi só eu. Então, é um título muito honroso para nós, Sr. Vasco. Então, graças a Deus, a gente fez por merecer. E eu quero agradecer, porque, olha, geralmente político senta o pau no outro, vamos dizer assim. Vamos usar um título bem popular. E eu ser elogiado pelos vereadores, ou seja, político elogiando político é muito difícil. Então foram referenciadas coisas aqui de criança. A Tânia, quando eu falo do meu filhinho Davi, que eu adotei, eu segurei aqui para não começar a chorar, porque deu, há um ano e meio Deus me deu o meu Davizinho. E o Mauri falou: Capão, você falou uma coisa, é verdade, o Davi nunca vai sentir vergonha de você.
É, essa é a comunitária, 12 de julho de 2011. Estamos ouvindo, sabe o quê? Reunião da Câmara Municipal de Guaxupé. Os vereadores se reunindo para discutir assuntos de interesse da população, se reunindo a cada 15 dias para discutir os problemas da cidade, para discutir propostas para engrandecer a cidade de Guaxupé, para discutir aquilo que vai melhorar a vida do povo de Guaxupé. É isso que nós estamos ouvindo na Câmara Municipal, a 11ª sessão ordinária. Assuntos relevantes que vão mudar a cidade, que vão mudar a vida do nosso povo.
O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kadinsky. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kadinsky.
Oi, TV. A mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Nelsinho Calhas, qualidade em instalações de calhas, rufos, pingadeiras e condutores. Nelsinho Calhas, 3551-3855.
Perfect Print, gráfica, copiadora e comunicação visual. O xerox mais barato da cidade. Perfect Print, 3551-0151 e 3551-0303.
Big Gruff, o primeiro fast food delivery da cidade com alvará sanitário. Big Gruff, 3551-5101.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa,
10h54.
Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
10h54.
Acontece no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, na Casa da Cultura, a 59ª Festa das Orquídeas, a 59ª Exposição Nacional de Orquídeas, cujo patrono é o professor Gilberto Páscoa. A rainha é Cássia Ciaral dos Santos e começa às 7 horas da manhã, na sexta-feira, dia 15, com o recebimento das plantas. 1h30 da tarde tem o julgamento, às 8h30 tem a abertura solene da edição número 59 da Exposição Nacional de Orquídeas, com a presença de autoridades, orquidófilos e público em geral. Começa sexta-feira, dia 15, a edição número 59 da Festa das Orquídeas, cujo presidente do Núcleo dos Orquidófilos é Adolfo Radaeli.
Isso, nós conversamos com o presidente do Núcleo dos Orquidófilos aqui da cidade de Guaxupé e ele contou pra gente sobre essa 59ª edição da Festa das Orquídeas.
Existe um estudo que novas empresas no Brasil raramente sobrevivem a 5 anos. O nosso núcleo de orquidófilos existe há 60 anos e ininterruptamente promove a Exposição Nacional de Orquídeas nesse ano pela 59ª vez, a edição de número 60, que coincidirá com 100 anos de Guaxupé, acho que 60 anos de esportiva Guaxupé, se eu não estou enganado. Então, logicamente, que Guaxupé se fez conhecido a nível nacional e vem visitantes de vários estados à nossa exposição. Quer seja simplesmente visitar a exposição, quer seja expor plantas. Nós já temos confirmado para esse ano representantes do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, de Minas e São Paulo, é normal, né? Alguns do Espírito Santo, por menos, em menor quantidade, e um pessoal do Rio de Janeiro. Deverão vir entre 60 a 70 cidades exporem plantas e nos visitar esse ano. Logicamente que aumenta a nossa responsabilidade em relação à hospedagem desse pessoal, que quem está promovendo a exposição hospeda e alimenta a todos os expositores que vêm aqui nos visitar. Nós estamos ficando mais apertados em relação ao espaço. Quanto maior a exposição, mais espaço precisa para expor as plantas, concorda? E cada dia mais é cara a nossa exposição para que possa dar uma acomodação e uma alimentação digna aos nossos visitantes. Mas isso não nos assusta, tá? O que nos assusta bastante é que ultimamente não tem crescido o número de expositores aqui em Guaxupé. Isso é bastante de grande preocupação, né? Pessoas mais de idade vão passando para o lado de lá, vão plantar orquídeas no Jardim do Senhor e nós não estamos tendo aqui um grande afluxo de novos associados.
O presidente Adolfo Fadaelli, presidente do Núcleo dos Orquidófilos, também falou sobre como tem sido a renovação dos interessados nas orquídeas e aquilo que o núcleo faz em promoção a isso.
Bom, eu posso dizer que a nossa responsabilidade aumenta a cada dia. Existe um estudo que novas empresas no Brasil raramente sobrevivem a 5 anos. O nosso núcleo de orquidófilos existe há 60 anos e ininterruptamente promove a Exposição Nacional de Orquídeas nesse ano pela 59ª vez, a edição de número 60, que coincidirá com 100 anos de Guaxupé, acho que 60 anos de esportiva Guaxupé, se eu não estou enganado. Então, logicamente, que Guaxupé se fez conhecido a nível nacional e vem visitantes de vários estados à nossa exposição. Quer seja simplesmente visitar a exposição, quer seja expor plantas. Nós já temos confirmado para esse ano representantes do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, de Minas e São Paulo, é normal, né? Alguns do Espírito Santo, por menos, em menor quantidade, e um pessoal do Rio de Janeiro. Deverão vir entre 60 a 70 cidades exporem plantas e nos visitar esse ano. Logicamente que aumenta a nossa responsabilidade em relação à hospedagem desse pessoal, que quem está promovendo a exposição hospeda e alimenta a todos os expositores que vêm aqui nos visitar. Nós estamos ficando mais apertados em relação ao espaço. quanto maior a exposição, mais espaço precisa para expor as plantas, concorda? E cada dia mais é cara a nossa exposição para que possa dar uma acomodação e uma alimentação digna aos nossos visitantes. Mas isso não nos assusta, tá? O que nos assusta bastante é que ultimamente não tem crescido o número de expositores aqui em Goxupé. Isso é bastante de grande preocupação, né? Pessoas mais de idade vão passando para o lado de lá, vão plantar orquídeas no Jardim do Senhor e nós não estamos tendo aqui um grande afluxo de novos associados. Muito, muito, muito baixo. Precisaria ser maior, sabe? Palestras, tá? Nós temos convidados quem tiver interesse, né, em participar com a gente, mas nós ainda não achamos uma fórmula aí que seja condizente com a necessidade, não. Logicamente que vai chegar um ponto que vai aparecer novos associados, novos interessados. Se o senhor acompanha a exposição de orquídea de Guaxupé, o senhor tem visto que ela popularizou-se. Não é mais uma exposição de elite, como era antigamente, né? Antigamente o pessoal tinha, assim, um certo receio em ir ao Clube Guaxupé, achava que era elitizado. Essas coisas que a gente tem que entender. Determinada religião, inclusive, não entra no clube porque acha que... Não sei o que acha, sinceramente, tá? Como ela acontece no espaço da antiga FEPASA, ela é uma festa muito mais popular do que elitizada. A entrada é franca, não se paga absolutamente nada para visitar, né? Não que isso seja um atrativo, mas precisa deixar claro, é uma exposição para o povo, né?
Palavras aí do presidente do Núcleo dos Orquidófilos de Guaxupé, Adolfo Radaeli. Agora 11 horas e 3 minutos.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Daqui a pouco, o assunto que não vira o disco, Copasa.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Pernilongo não me deixa dormir. A mosca tá em cima do bolo. O cupim tá comendo a porta. Tá na hora de chamar a DT Forte e acabar com essa farra agora. DT Forte, a sua detetizadora.
Alfa Variedades, a melhor escolha em presentes, utilidades domésticas, alumínios e uma seção de brinquedos. Alfa Variedades, 3551-2190.
Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao tiro de guerra.
Blue Especial Máquinas e Costuras, a melhor opção em máquinas novas e usadas, domésticas e industriais. Blue Especial Máquinas e Costuras, 3551-7590.
Você que perdeu o controle sobre a bebida e que hoje busca uma maneira para estacioná-la, venha compartilhar conosco. Teremos imenso prazer em ajudá-lo. Alcoólicos Anônimos. Reuniões segundas, quartas e sábados, das 8 às 10 da noite, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Taboão, e quartas e sextas, das 8 às 10 da noite, no Salão da Igreja São Judas, no bairro Santa Cruz.
E agora, atendendo a pedidos, atendendo a Penha, Rosa, Sebastião, Ricardo, Felipe, pessoal que pediu, Chico Buarque, a banda, bom dia para todos vocês, está no ar o intervalo musical.
Intervalo musical.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir da passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se atanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Desceu do cansaço e pensou, ainda era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou, tudo tomou seu lugar. Depois que a banda passou, e cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor.
Agora 11 horas e 7 minutos, nós ouvimos um clássico da música popular brasileira, a banda com Chico Buarque. Vem aí Flávio Inácio com as notas de utilidade pública e já já um pouquinho mais.
Cidadania e utilidade pública, o giro por Guaxupé.
Atenção, o senhor Reinaldo Francisco Filho perdeu a carteira com todos os seus documentos. Quem encontrar, solicitamos a gentileza de que entre em contato com a Rádio Comunitária pelo telefone 3552-6038 ou pelo e-mail comunitário 87fm@gmail.com. Quem também perdeu os seus documentos foi a Ainá Andressa Tamires Martins. Ela perdeu seu RG na Avenida Dona Floriana, próxima à padaria Antiga São Judas. O telefone para contato é 6038 aqui da Rádio Comunitária, caso você saiba de alguma informação sobre esse fato e tenha encontrado aí o RG da Ainá Andressa Tamires Martins. Ela desde já agradece. E atenção, você não precisa beber para sofrer com alcoolismo. A Organização Mundial da Saúde reconhece o alcoolismo como uma doença que pode ser detida, mas não curada. Os familiares de alcoólicos são afetados pela doença do alcoolismo. Enquanto a obsessão do alcoólico é pela bebida, a obsessão da família é controlar essa bebida. Essa obsessão leva as pessoas próximas ao alcoólico a ficarem ansiosas, sentirem raiva, alimentarem sentimentos de culpa, esconderem a situação e se tornarem sozinhas e frustradas. Se a maneira de beber de alguém está trazendo para você noites sem dormir e dias cheios de ansiedade, existe um alívio no Al-Anon. O grupo familiar Al-Anon de Guaxupé fica na rua Dr. Jeremias Erbini, no Taboão, ao lado da igreja Nossa Senhora das Graças.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, dia 12 de julho, é máxima de 24 graus e mínima de 9. Sol com algumas nuvens e não deve chover. As informações informação do clima tempo.
Notícia.
Ele tem 81 anos, venceu 2 Oscars, conta com 34 filmes em seu currículo e o próximo já está em produção. Clint Eastwood certamente é um exemplo do que significa envelhecer bem. Na revista Alfa, da editora Abril deste mês, o ator e diretor conta com exclusividades detalhes da sua vida, como relata o diretor de redação da revista, Kiko Nogueira.
Ele fala da vida, da carreira, do momento atual dele, fala de produtividade, fala de como se cuidar, ele fala, por exemplo, envelhecer foi uma liberação para mim, que é uma frase muito boa e muito forte para quem acha que envelhecer é uma maldição, é o fim da carreira.
A entrevista faz parte da reportagem especial da revista, que apresenta um guia de como viver mais e melhor. A edição conta com depoimentos de pessoas como o piloto Emerson Fittipaldi e o ex-magnata da soja, Olacir de Moraes, que aos 80 anos já passou por algumas falências e relata a experiência de recomeçar. Exercícios que ajudam a envelhecer com qualidade também ganham destaque, com um treino elaborado pelo colunista Gustavo Borges, segundo destaca Nogueira.
Uma semana de treino para você fazer, às vezes, 15 minutos por dia. O importante é não deixar de fazer alguma coisa.
A edição traz ainda dados sobre a valorização dos profissionais mais maduros no mercado e avanços da medicina na área. Essas e outras informações estão na revista Alfa do mês de julho, nas bancas. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Raquel Schneider.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Olha, a revista Contigo promove todo ano o Prêmio de Cinema Contigo. A sexta edição acontece agora em 2011 e existem alguns indicados. Os filmes do ano são os seguintes: 5 vezes Favela, Agora Nós por Mesmos, Agora por Nós Mesmos, ou 5X Favela, um filme de Cacá Diegues. Bruna Surfistinha também concorre a filme do ano. Brother, De Pernas pro Ar, Eu e Meu Guarda-Chuva, Lope, Malu de Bicicleta, Nosso Lar, Tropa de Elite 2 e Meu Mundo em Perigo. Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filmes concorrem na categoria Filme do Ano do 6º Prêmio Contigo de Cinema Nacional. Esse filme, Meu Mundo em Perigo, foi premiado no Festival Nacional de Brasília, Festival de Cinema de Brasília, e o protagonista é o guaxupeano Elcir de Souza. O drama de um homem que mata uma pessoa acidentalmente tem que conviver com a ex-mulher viciada em fase de tratamento e encontra uma outra por quem se apaixona. Esse filme que mostra os acasos da vida em um universo de loucura e esperança. O filme Meu Mundo em Perigo, estrelando Elcir de Souza, concorre na categoria Filme do Ano do 6º Prêmio de Cinema Contigo, que pode ser votado pela internet, inclusive pelos guaxupenos. Não contente, o Elcir de Souza também está concorrendo na categoria Ator no Prêmio de Cinema, também por esse filme Meu Mundo em Perigo. O personagem dele é aquele que tem medo de perder a guarda do filho para a mulher e por isso foge da realidade para solucionar os seus problemas internos. Concorrem com o Elcir de Souza os seguintes atores: Marcelo Serrado, Pedro Cardoso, Marco Nanini, Caio Blá e Wagner Moura. São 6 indicados ao prêmio de melhor ator, e o guaxupeano Elcir de Souza está lá no meio. Olha as feras que são os concorrentes aqui do Elcir: o Caio Blá, o Marcelo Serrado, o Pedro Cardoso da Grande Família, o Wagner Moura, né, do Tropa de Elite, o Marco Nanini também da Grande Família, concorrendo aqui pelo Bem Amado, o Caio Blá, já falei, né, são esses aqui os concorrentes do Elcir de Souza. Você pode acessar o site www.contigo.com.br. Lá do lado direito, dentro da aba Eventos, tem lá o link 6º Prêmio de Cinema Contigo. Você dá uma clicada lá e vota no Elcir para a gente dar um peso aí na votação para esse guaxupeano. É só clicar, vamos fazer a votagem agora. Vamos fazer a votagem agora. Meu Mundo em Perigo, a gente marca lá e coloca assim: envie o seu voto. Beleza, enviamos o voto, vamos ver se tem que fazer algum cadastro. Eu acho que não tem que fazer absolutamente nenhum cadastro. Pronto, seu voto foi para Meu Mundo em Perigo. Agora você clica ali do lado Ator e vamos votar aqui no meu circo na categoria ator. Aí você clica lá no nome dele, tem uma bolinha, você marca lá na bolinha e coloca envie o seu voto. E já está votado, já acabou de receber 2 votos aqui da rádio, tá bom? Então vamos fazer uma corrente aí, né? Divulgar aí no Facebook pra gente divulgar o Elcir de Souza como melhor ator. Será que o Guaxupé tem peso para poder elegê-lo como melhor ator do prêmio da Contigo?
Apoio Cultural
São João Supermercado, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Disque Gás Irmão Sabag, a maquininha de cartão de crédito que vai até você é no Disque Gás Irmão Sabag, 3551-1322.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
11:16.
Os vereadores surpreenderam mais uma vez na última sessão ordinária antes do recesso do primeiro semestre, realizada na noite desta segunda-feira, dia 11. Depois de a maioria ter aprovado em primeira votação o projeto de lei que concede à Prefeitura a renovação do contrato com a Copasa na sessão extraordinária do dia 5, era esperado que o projeto fosse aprovado em segunda e terceira votações, finalmente sem problemas. Mas foi pedido novamente o adiamento da votação. Didinho e Sérgio Faria levantaram outras dúvidas no contrato e preferem esclarecê-las antes de tomarem a posição definitiva. Com exceção de Levi Baltazar, todos os outros vereadores concordaram em adiar a votação. O que travou novamente o processo foi principalmente a cobrança dos 40% da taxa de esgoto antecipadamente. Miguel Stamponi se manifestou, colocando que a votação não pode mais ser adiada e deu um ultimato para que decida na próxima sessão extraordinária, que ainda será marcada. O entrave da renovação do contrato com a Copasa passa de 4 anos. E aqui no portal GXP tem uma foto de uma carcaça de carro jogada no Rio Guaxupé, foto lá do Carlos Henrique Gabriel Kiba, que está estampando a manchete principal dessa terça-feira. Vamos à sala de sessões, Maria Gabriela Monteiro de Melo, com a palavra o vereador Mauri Palos.
Senhor presidente, nobres colegas, senhores visitantes, imprensa, internautas, boa noite. Bom, gente, na verdade, o projeto vem em pauta de novo, acho que no momento propício. Uma vez que se fala muito da renovação do contrato de quem vai cuidar da água do esgoto no município de Guaxupé, essa foi uma emenda proposta pelo ex-presidente Jorge Batista Bento, com mais parceria de 6 vereadores, junto com o Jorge, são 7 vereadores, que na emenda da lei reconhece o princípio da seguinte discussão, de que alguém vai ter que cuidar da água do município. Se cuidar da água no município, como as várias contas que já foram feitas e apresentadas mostra a lucratividade dessa conduta, a gente dá de brinde o esgoto de Guaxupé para que a empresa possa cuidar. Na verdade é o seguinte: se a gente analisa a proposta enviada pela Copasa, onde eles falam dos 30 milhões que vai ser investido no tratamento de esgoto, se a gente pega 30 milhões, quer dizer, pode ser um critério de cobrança do esgoto, não quer dizer que vai fazer todo o esgoto de graça ou que a população não vai ter que arcar com alguma parte disso, mas isso pode ser muito menor. Então, quando a gente deu voto de confiança para que a Copasa apresentasse, inclusive, os termos de compromisso e algumas coisas, inclusive, parece que a Lei Piau não foi cumprido o que foi combinado, a gente dá um voto de confiança para que a Copasa possa administrar a água e esgoto do município de Guaxupé. Mesmo reconhecendo os 30 anos de história, de críticas, de buracos na rua que foi deixado, de ruas que foram abertas e depois foi mal tapada, a exemplo ali da Pereira do Nascimento, casas que foram danificadas por conta do tratamento da Copasa, as taxas. Também reconhecemos a dificuldade da autarquia, porque é uma coisa nova, talvez o município não tenha condição, os medos todos da autarquia, talvez o município não tenha condição logo de implementar a autarquia, a gente também tem que reconhecer isso, também reconhece o risco da licitação quando vem uma empresa privada para tomar conta, que a gente não sabe, não conhece essa empresa. Ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer os pontos positivos. A Copasa, a estrutura que tem, com todos os erros que eles vêm corrigindo ao longo do tempo, são uma das maiores empresas do Brasil, como já foi dito aqui. A autarquia, o benefício e a riqueza que vai ficar para o município de Goxpé quando se fala em autarquia. A gente sabe que historicamente as maiores guerras e as guerras que permanecem até hoje foram por conta da disputa da água. E a água, o Sérgio tem razão no discurso dele, a água é uma riqueza que está sendo prejudicada e que vai acabar se a gente não tomar conta logo. Então vocês imaginam um município que administra sua própria água, a força que ele não vai ter daqui a 30 anos. Imagina um município que detém o poder de cuidar da sua água, de preservar a sua água e de abastecer toda a comunidade, o poder que ele não vai ter daqui a 30 anos. Então não é qualquer coisa que a gente está falando aqui. Então quando a gente fala, de repente, da proposta de se cobrar 60% a mais do que já se cobra de água, você está considerando que 60% da sua água você está jogando no esgoto. E ainda tem argumentos que falam que 100% da sua água você joga no esgoto. Quer dizer, se você joga hoje 100% da água da Copasa no esgoto, quer dizer que é uma água que não dá para tomar. Você não toma ela, você joga tudo no esgoto. E eu acho que não é bem esse argumento. De repente, como se fala em 30 milhões de investimento no tratamento do esgoto no município, vamos fazer uma conta básica. Você pega 30 milhões, são 30 anos, é 1 milhão por ano. São 12 meses, dá a mais ou menos 83 mil reais por mês. São 15 mil pontos em Goxpé. Então, se for cobrar pelo que estão investindo, é 5,50 para cada um, para cada ponto. Então vamos pôr mais a taxa, lógico, toda a despesa de administração, se tem a manutenção, que dobra o preço, é 10 reais para cada um. Agora 60% para muitos pode significar 50 reais, 25 reais, para outros pode significar menos de 10 reais. Ou seja, esse critério de cobrança de tarifa tem que ser mais negociado. Concordo com o Miguel e eu acho que a gente tem que tomar uma decisão rápida. Não dá para a gente negar a autarquia, negar a Copasa, mas e aí? A Câmara quer o quê? Não quer autarquia, não quer Copasa, vamos fazer cisterna e fossa de novo? Eu acho que é uma regressão. A Câmara tem sim que pressionar, e eu acho que esse é o trabalho de todos os vereadores, pressionar para uma melhor negociação. E esse é o momento nosso. Porque depois, se a gente autoriza o Executivo a firmar o contrato, aí a gente está deixando só o Executivo negociar. Deixa eu só concluir. A gente está deixando só o Executivo negociar e já não temos mais como participar. Ou seja, a nossa participação é agora. Então eu concordo do pedido de vista da Copasa, tudo bem, mas vamos resolver logo. E eu acho que ao votar essa herança, vamos dizer, a bendita herança que o Jorginho deixou, talvez seja uma solução para esse problema todo. Então eu, por isso que voltou à tona, conversei hoje à tarde com o vereador Jorge, que ficou satisfeito de ver o projeto dele voltar para a pauta, e de repente pode ser essa a solução para o pro problema.
Concede a parte? Permissão para falar sentado, presidente? A minha única preocupação, você acabou de falar aí, a gente está voltando a alguma coisa que nós não vamos permitir a cobrança de taxa de esgoto, certo? Agora, você falou a negociação. Aí não vai ter negociação, quem vai assumir é a autarquia. Só que a autarquia ela foi rejeitada pelo plenário. Como é que fica a situação? Aí não vai poder nem a Copasa, nem a autarquia. E não vai permitir nem a negociação por licitação.
Não, é isso não.
Não vai conceder.
A emenda proíbe a cobrança da taxa, seja quem for, autarquia, Copasa. Eu acho que o que dá poder de negociar é o seguinte: quem pega a água leva o esgoto. Eu acho que esse é um grande gancho para a negociação. Ganhou a água, leva o esgoto. Entendeu?
Pela ordem. Então, mas se nós votarmos esse projeto.
Gente,
agora,
só quem queria te cortar, isso é a compreensão que eu tenho, tá? De repente pode até cabe emenda ainda, né? Na primeira votação, né? É o que foi lido no começo.
Olá. Com a palavra, vereador Levi.
Senhores vereadores, presidente, imprensa, público, visitantes, volta a bater na mesma tecla. A questão dos prestação de serviço. Não se trata de taxa, se trata de tarifa, de uma prestação de um serviço. Cujo próprio Sérgio, que é um mentor da autarquia, que trabalhou tanto com o Mozart, com o prefeito Roberto Ciano, que contratou a Tropa, contratou o pessoal da SAI, investiu pesado para fazer um projeto gigantesco. Eu acompanhei tudo, do começo ao fim, participei de todas as reuniões, tecnicamente habilitado para falar sobre o assunto. Deixou bem claro, nenhuma autarquia, nenhuma concessionária, nenhuma permissionária, ainda que receba todo investimento de construção da ESA do governo federal, fará o serviço de manutenção disso de graça. Terá que cobrar, sim senhor, uma tarifa pelo serviço prestado. Esse projeto de lei aqui vem proibir que qualquer órgão público, privado, venha cobrar por esse serviço prestado. Ou seja, já discuti isso aqui com o próprio Jorge, é a utopia de dizer que alguém fará isso de graça. Ninguém fará. Ou então é a assinatura de que Guaxupé nunca terá seu esgoto tratado. É duas possibilidades. Proibido a cobrança, ninguém vai fazer isso de graça. Correto? Agora tem aquela questão, nem uma lei é eterna, toda lei pode ser revogada. Mas agora para que fazer um projeto de lei do qual vai travar? E digo mais, é incondicional e ilegal. Tenho certeza que é. Porque isso aqui, mexer na lei orgânica, só cabe ao executivo. O vereador só pode propor emenda à lei orgânica se ela for muito simples. Do tipo, muito simples. Se ela for técnica, precisar de
avaliações técnicas, só para falar. O único que pode propor emenda à lei orgânica é vereador, que é um projeto, quem promulga é a Câmara, só é o contrário. O executivo não pode propor. Quem pode propor é só o vereador. É o contrário.
Eu acredito ser ilegal pela
não, possibilidade. É só o vereador que pode propor emenda na lei orgânica. O executivo não pode.
Senhor presidente, eu surgiu uma dúvida
na minha
cabeça agora, certo? Eu queria fazer um pedido a todos os vereadores, senhor presidente, que pusessem em votação um pedido de vista, porque agora eu fiquei para me estudar direito isso aqui.
Até a vista, vereador, que esse projeto está de março aqui. E veio em março. E está em março já. E eu pediria até que o secretário fizesse uma leitura de um parecer do IBAN que acompanha o projeto. Podia fazer a leitura, pelo menos no final do parecer do IBAN, que acompanha o projeto.
Sei se você me entendeu.
Eu vou consultar.
Eu penso assim, se eu votar isso aqui, embora eu sou contra algumas normas da Copasa, mas se eu votar contra isso, eu estou prejudicando a Copasa também, não estou? Aí que... Isso, qualquer órgão que anda. Então, a gente, isso que está, sabe, eu queria ver direitinho tudo. Se você
com a palavra, vereador Mauri, para fazer uma explanação.
Certo, presidente. No texto aqui, o Luiz Donizete está com o texto, tem um argumento muito interessante que reconhece até a possibilidade do repasse do recurso federal. De repente, a FUNASA libera os 30 milhões que estão parados lá para o investimento na taxa no esgoto no município. É uma possibilidade. Então, ou seja, eu acredito que a colocação da emenda dá um poder maior e melhor de negociação para nós. Assim como também, na votação da autarquia, a gente usou isso de argumento, eu acreditava que a autarquia poderia dar um poder maior de negociação. Porque criar a autarquia não quer dizer necessariamente implementar ela no primeiro momento. Mas se a gente tem a autarquia criada no município de Guaxupé, a gente tem condição de negociar melhor com a Copasa. Ou seja, a Copasa, melhora a tua proposta, a gente sabe que você tem condição, mas melhora a tua proposta, não, a gente põe essa autarquia para funcionar. É um argumento usado quando a gente foi para votar a autarquia.
Eu até agora entendo, nós não temos mais Maurício, só entendo, se por aqui, por exemplo, o município assumiu o esgoto, a Copasa fica só com a água que ela já está hoje.
Não, aí que está, presidente, a ideia é ganhar um poder de negociação, ou seja, quem levar água... assume o compromisso de tratar o esgoto. Pode buscar um recurso fora ou não, mas assume o compromisso de tratar o esgoto.
Vereador Mauri, a parte. Permissão para falar sentado. Mas de onde o município irá tirar dinheiro para fazer tratamento de esgoto? Nós não podemos viver, uma vez eu falei com o senhor Mozart Farias, a gente não pode viver de promessas políticas. Nós estamos falando de uma coisa de suma importância. Nós estamos brigando com a Copasa que queremos a negociação da taxa. Agora, dá para o executivo... para ele resolver o problema do esgoto, eu acho que é muito... Não,
mas não é isso que eu estou falando.
Autarquia, gerando autarquia.
Não é isso que eu estou dizendo.
E como você falou da verba federal, receber um dinheiro. Nós não podemos viver de promessas políticas.
Não, eu sei, entendeu? Mas não é esse o argumento, não.
Eu estou
querendo dizer que
falar,
a gente tem aqui uma ferramenta melhor de negociação. Pode ser a Copasa, isso pode acontecer, gente. Não tem nenhuma dúvida. Pode ser a Copasa tratando a água e esgoto, e de repente acontece de entrar uma emenda
onde dá para se investir no esgoto. E não quer dizer que vai tirar da Copasa. Só que se acontecer essa emenda, aí nós vamos mais um poder de negociação, mais uma negociação ainda, mais um fato novo.
Não, para
Copasa,
ó,
está vindo um recurso federal aí pro tratamento de esgoto. Dá para cair mais ainda esse valor?
Para entrar uma emenda no projeto, tem que entrar agora. Não pode esperar o projeto ser votado e depois entrar com uma emenda. Aí vai ter que refazer um outro projeto de resolução.
Não, esse é um projeto de emenda. Ele tem que ser votado agora. Nem pode votar
ele
mais
pode
a
votar
segunda votação
terceiro,
antes do recesso. É só depois que ele prevê um período de no mínimo 10 dias. Sabemos que o recesso inicia dia 15. Então, esse projeto só depois vai ser votado.
Ah, não pode. Assim, só, a gente votando ele hoje também, aí tem um tempo para pensar e estudar tudo mais.
Com a palavra, vereador Donizete.
Bom, vereador. Vereadores e a imprensa que está aqui presente. Eu, inclusive, lembrei de um artigo num jornal que eu li, dizendo que há vereadores que votaram contra podem voltar a sua decisão, votar favorável à Copasa, caso haja negociação da taxa. Não lembro qual jornal que colocou isso, então. Não lembro qual jornal, se foi o Silvio, que o Corrente do Oeste, foi a Folha do Povo, mas achei muito bom isso. Vereadores que votaram contra, no caso de foi eu, a Tânia e o Ari, poderiam voltar atrás na sua decisão na questão se essa taxa, né, fosse reduzida, fosse mantida. Então, eu até agora eu não mudei o meu discurso, como eu disse para vocês. É de março de 2011 essa lei, né, vereador Duvalino? Então, na época, esse ofício, melhor, esse projeto foi assinado, essa emenda ao artigo 155, artigo 3º, foi assinado por Jorge Batista Bento, Mauri de Almeida Palos, Luiz Osmar Giassi Filho, Luiz Donizete Ribeiro, Durvalino Gôngora, Miguel Antônio Stamponio e Sérgio Luiz Faria. Então a gente já notava que nessa época aqui havia a preocupação nossa, inclusive eu assinei junto com o então vereador Jorginho, e diz aqui o artigo 3º: é vedado ao Poder Público Municipal, empresas concessionárias, permissionárias ou autarquias a cobrança específica de taxa de esgotamento sanitário, entre parênteses, taxa de esgoto, ou de qualquer tributo similar perante os contribuintes do município. Então, eu continuo falando a mesma língua até hoje do que eu falei. Só que é o seguinte, como disse o vereador, é muita babaquice e ignorância da gente achar que a Copasa vai fazer isso de graça, que não tem custo. Empresa nenhuma vai fazer. Suponhamos que a Copasa fosse embora. Viesse uma licitação, outra empresa ganharia. Vocês acham que ela ia fazer esse esgoto aqui de graça? Então, o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo ideias. É uma pena que às vezes a gente fala, algumas pessoas não entendem, talvez até alguém da Copasa não entende o meu trabalho, o meu posicionamento. Por quê? Eles estão de um lado, não que são maldosos, estão fazendo falcatruas, estão defendendo o interesse das empresas, principalmente as pessoas que ocupam os seus cargos de chefia. Mas eu também preocupo de cá com o lado do povo que vai ter que pagar. Inclusive, em um dos momentos aqui do projeto, é citado: esta emenda à proposta da lei orgânica visa proteger os contribuintes guaxupianos de pagarem por essa cara e duradoura taxa, pois com a sua aprovação, seja Copasa ou outra empresa, esta fica legalmente impedida de realizar a cobrança de taxa de esgoto, podendo cobrar apenas pelo serviço de abastecimento de água. Por que que na época eu votei também? Mas hoje a vereadora Tânia disse uma coisa importante. Na época a gente acreditava num repasse federal para ter um custeio desse esgoto. Mas será que se não vem até hoje, será que vem? Então a gente sempre tem que rever os conceitos da gente. E a gente tem que pensar com sensatez, com honestidade. O que eu queria da Copasa é que eles reduzissem essa taxa e que começasse a cobrança após as obras estarem concluídas. Essa é a minha visão. Eu acho que é a visão da maioria das pessoas que estão na cidade. O que eu tenho contra a Copasa? Nada. Eu tenho, é igual eu fiz com o seu Vasco ali,
a rua aqui, me fale o nome aqui, pé do Horto, as pessoas estavam perdendo, Carlos, pessoal da imprensa, mais de 3 metros. Eu falei com o Vasco no outro dia, o pessoal estava lá furando a rua, tiraram a rede lá do passeio, trouxeram para a rua e eles ganharam 3 metros lá. Há muito e muito tempo não tinha como nem fazer um muro, porque a rede passava no terreno das pessoas. Então eu só tenho que, não tenho nada contra a Copasa. A maioria do pessoal conheço todos. O Arquimedes mesmo, quantas vezes minha mulher, tarde da noite, ligando para ele, Arquimedes, hoje, que hora que chega a água? E o Arquimedes sempre com aquela educação. Então, não estou querendo fazer média com os senhores, não. Para mim, vocês representam isso. Agora, essa é a minha preocupação. Porque eu sou um homem público, eu fui colocado aqui para defender os interesses do povo. Eu vou estar andando pelas ruas e as pessoas vão estar me cobrando pelo menos uma briga minha. Ô, Pica-Pau, mas 40% sem antes de a gente estar usufruindo, depois mais 60%. Então, gente, tem custo? Tem. Mas será que não dá para diminuir esse valor dessa taxa? Será que não tem como? Será que não tem como a gente pelo menos começar a cobrar com essas obras prontas? Essa é a minha preocupação. Mauri, você pediu a parte?
É lógico que a gente reconhece e a gente viu chegar à tona a maior parte da discussão em torno da taxa, né, da taxa de cobrança. Mas lógico que a gente não pode desconsiderar o benefício que é o tratamento de esgoto do município. A questão da limpeza, o cheiro dos bueiros, com certeza, melhora. O investimento para o município, a gente sabe que as empresas hoje buscam os municípios que têm tratamento de esgoto, só que isso não está sendo votado no nosso, no que veio para a Câmara. O que está votando aqui é autorizando o Executivo a celebrar o convênio. Então, a única maneira da gente poder... tudo bem, ó, vamos lá, aceita a negociação. É a gente fazer a emenda, falar aceita a negociação, mas não cobra esgoto. Porque a gente sabe o quanto que a água pode ser lucrativa. Ou se não, apresenta, fala, ó, tudo bem, ó, a água está dando tanto e é prejuízo para nós, nós não temos condição nem de cuidar da água nesse preço que nós estamos recebendo, então nós vamos cobrar o esgoto também. Ou se não, mostra lá, falou, peraí, a água está empatando, nós precisamos cobrar para o esgoto. Ou se não, vai mostrar e fala assim, ó, a água dá o suficiente para fazer água e esgoto.
Uma compensação?
É só dar um minuto para terminar então a parte para a Tânia, e depois você já encerrar o... Certo. Depois o Sérgio falar para a gente encerrar e colocar em votação.
A parte,
tá, pois não, Tânia.
Cada vez que fala, mais dúvida se dá. Por exemplo, votamos favorável, claro, queremos o melhor para a população. Votamos favorável ao projeto dos vereadores da isenção da taxa de esgoto. Tá. Se vier uma empresa, não aceita. Aí vem a Copasa, não aceita. Quem vai assumir água e esgoto? Hum? Quem vai assumir?
Foi o que eu disse agora mesmo.
Por isso que eu acho melhor a votar em relação à vista do projeto, chamar um responsável do executivo, junto com a assessoria jurídica dessa casa, para tirar os pós e o contra. Mostrando positivo que o município tem capacidade para assumir água e esgoto, que vai ter uma verba federal para assumir e que a população não será prejudicada à água,
isso não tem como assumir.
Para o esgoto, é uma polêmica que se levantou
agora.
É
verdade. Não, ô Tânia, e outra...
Se não aceitarem, como é que vai ficar a situação do município?
Ok. A senhora lembra agora mesmo, quando eu disse que eu tenho medo da Copasa embora? Vocês ouviram? Porque eu acho que a empresa tem condição de tomar conta. Mas para finalizar, vereador Nico, é o seguinte. Vereadora Tânia, como, por exemplo, que eu assino um projeto para isenção, agora eu mesmo vou votar contra mim. É onde eu concordo com a senhora, da gente pedir uma vista e realmente analisar de forma melhor. Como que eu vou votar contra aqui e lá na frente eu vou mudar? Então, vamos manter a negociação, vamos esperar que nesse tempo a gente consiga progredir. Como disse o vereador Sérgio, nós estamos em fase de discussão. E eu tenho certeza, está aí o vereador Nico, é o presidente da casa atual. É uma decisão que, queira ou não, tem o aval de todos nós. Gostei da sua humildade agora mesmo, Nico, quando você disse, eu apenas apresentei o projeto. Porque uma andorinha sozinha não faz verão, o Pica-Pau não faz, o Nico não faz. Então, aqui não tem vereador mais ou menos do que ninguém. Aqui nós todos somos iguais. não só perante a Deus, mas perante a lei, porque não adianta você apresentar um projeto e não vingar. Então, realmente, a gente vota contra que já trava lá para frente, isso é burrice da gente. Se eu estou votando aqui agora para não cobrança, como é que eu vou querer uma negociação depois? Então, realmente, sou a favor dessa vista também, para a gente poder, eu não vejo a hora da gente conseguir algum avanço e a Copasa continuar trabalhando com a sua competência, as suas famílias todas instaladas aqui e o povo de Guaxupé tendo água limpa, porque nós não podemos ficar jogando esgoto no rio. Isso aí é só, gente, só burro. Como é que a gente vai ficar sujando as nossas águas, Danil? O rio onde a gente pescava, onde a gente nadava, hoje virou esgoto a céu aberto. Mas também a população não pode ser onerada com uma taxa desse tamanho, pelo menos ao meu ver.
Com a palavra, vereador Sérgio, para encerrar, aí vou colocar o pedido em votação dos vereadores.
Eu acho que está sendo muito didático. Nós temos que discutir, sim. Eu acredito muito no poder de negociação, que nós podemos resolver esse imbróglio, e essa discussão está sendo muito didática. Para tranquilizar os pares, eu vou ler no final só do parecer do IBAN, de acordo com essa lei proposta pelo vereador Jorge Batista Bento, pelo ex-vereador Jorge Batista Bento, que diz assim: olha, de todo o exposto, concluímos pela viabilidade jurídica da alteração pretendida, desde que observados pressupostos para a emenda da lei orgânica no que se refere à propositura e ao quórum de aprovação. O quórum de aprovação seria nosso, e essa propositura é o que está dentro do que ele colocou. Então, de acordo com o IBAN, que é um órgão que nós temos uma certa referência, também junto com o jurídico da casa, que é um excelente advogado, os melhores que nós temos, mas para nos darmos mais conforto do que o que nós estamos fazendo aqui está dentro da legalidade.
Ele é parte, senhor?
Pois não.
Talvez o IBAN tenha emitido parecer baseado que taxa é uma coisa, tarifa é outra. Taxa é você taxar alguma coisa sem fazer nada por ele. Ou seja, vou taxar o cidadão porque quero, não é assim. Se trata aqui de uma lei onde se fala de taxa. Talvez o parecer do IBAN tenha permitido por isso. Taxa é sem sentido. Tarifa é prestação de serviço. Estou recebendo um serviço prestado. É outro sentido. Então não vamos misturar as coisas. Taxa é uma coisa, tarifa é outra. Tarifa é prestação de serviço. Taxa é imposição de impostos. E você pode taxar a população e 1% para poder usar o passeio da rua. E daí? Está com a Câmara para aprovar, o prefeito mandar, está aprovado. Para cobrar 1% sobre o PTU para
andar na rua. Sérgio acabou de pronunciar para a gente poder terminar.
Bom, então é isso, presidente, que eu tinha que falar. A taxa, ela é algo específica para que ela foi criada. E o imposto você pode direcionar para onde você quiser. Então a taxa é uma coisa...
É taxa. Só dizer que a taxa é específica.
É específica.
Consultar a questão favorável, pedido de vista do vereador Luiz Marjás. Quem mais pediu vista? Pari, a Tânia e o Luiz Donizete. Permanece como estão. Os contratos manifestam que andam de pé. Então está concedida a vista. A gente vai colocar na próxima sessão, volta de novo esse pedido de vista.
Faltam 17 minutos para o meio-dia, então as águas ainda vão rolar. O Paulo ligou para cá e falou que acha um absurdo quando o vereador diz que quem faz a lei é o executivo. Eu acho que foi só o Paulo que comentou, foi? Só? Porque tem coisas que não tem nem o que comentar mais, né? Tem situações que a gente não tem mais o que comentar. É aquele velho e universal comentário, sem comentários, né? Olha, acharam um carro que foi roubado, acharam lá em Nova Resende uma moto, uma Honda CG125 com placa de Juruáia, GNY3174. Aqui em Guaxupé teve às 11h30 da manhã, ontem, foi lá dia 6 de julho, agora que está chegando aqui o boletim de ocorrência, tráfico de drogas no Jardim América, e que tinha lá 56 gramas de maconha, saquinhos para embalar, celular, um monte de coisa dentro da casa, menor, um de 16, e tinha um que já é maior de idade, de 18 anos. Encontraram objeto de furto em uma casa aqui na cidade de Guaxupé, na rua Ângelo Bertoni. Um rapaz de 18, outro de 17, que são irmãos. Encontraram com eles uma bicicleta roubada. Guaranésia teve uma ameaça, né, caso conjugal, tráfico de drogas também em Guaranésia, outro caso de tráfico de drogas em Guaranésia, outro caso também aqui, teve acidente de trânsito aqui na Tancredo Neves às 11h40 da noite, um condutor de 23 anos embriagado, isso foi no dia 10, no último dia da Expo Agro, teve uma lesão corporal às 3 horas da manhã, lá no Parque de Exposições, dois cidadãos brigando, né, e tiveram que, deu trabalho para separar os dois lá, viu? 3 horas da manhã, imagina o grau. Teve um caso de desobediência aqui na Tancredo Neves também, um cara que estava com uma perna de crack, e durante a semana da Expo Agro teve outros registros, como aquela casa, né, que pegou fogo lá, que foi pegou fogo totalmente, né? Nós tivemos uma caminhonete que foi roubada lá no bairro Catetos, nós tivemos um caminhão que destruiu parte de uma casa no Parque dos Municípios, na esquina da rua Jacuí com Areado, o motorista que estava fora do veículo, que estacionado, se desgovernou, entrou na cozinha da residência, olha só, perdeu o freio do caminhão, entrou dentro da casa, graças a Deus não tinha ninguém na casa naquele momento do acidente. Na quarta-feira nós tivemos uma apreensão de pessoal com droga, é isso que nós falamos agora há pouco aqui, né? E na sexta-feira, dia 8, foi aquele registro terrível que nós trouxemos aqui de manhã, notícia do Maxuel Magalhães Cardoso, de 23 anos, que morreu no acidente na Zona Floriana, ele e o amigo Dário Rodrigues de Souza, que voltavam da Expo Agro por volta das 6 horas da manhã. O Dário estava na UTI, né, até a informação que nós tivemos na noite de anteontem, ele estava em recuperação na UTI. Agora, 11 horas e 46 minutos, vamos para o último intervalo de apoio cultural, depois a gente retorna com os momentos finais da reunião da Câmara e aquilo que os vereadores sugerem para que seja feito na cidade, os elogios, os palpites, as críticas, já já, na segunda e última etapa.
O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Ar-condicionados e companhia. Uma ótima opção em vendas e instalações de ar-condicionado de todos os tipos. Ar-condicionados e companhia. 3551-7357.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Big Gruff, o disque lanche mais rápido da cidade. Big Gruff, 3551-5101.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João.
Décima primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaxupé. Vamos agora ao grande expediente, os minutos finais da reunião da Câmara, com a palavra o vereador Ari Cardoso.
Primeiramente aqui, senhor presidente, eu quero mandar mais um ofício, certo, ao prefeito municipal sobre a guarda municipal. Precisa tomar providência urgente. Ó, estão roubando casas, uma atrás da outra, casa com moradores, casas em construção, certo? Teve uma senhora no Jardim dos Exaltos que roubaram a casa dela 3 vezes, sabe? Fio, ferramenta, 3 vezes, certo? Estão roubando lojas direto, sabe? Isso está sendo direto, a polícia vem fazendo, e roubando também muitas motos. Em Guaxupé está roubando mais ou menos por semana, de 3 a 5 motos por semana está roubando. Então, que o prefeito tome providência urgente à guarda municipal, certo? Porque senão, como vai ficar essas pessoas? Pessoas que estão construindo, já é difícil construir. Vai lá, rouba material deles que está fazendo, é fiação, tudo que você pensar, sabe? Torneiras, essas coisas.
Permita a parte, Ari. Ari, permita a parte.
Pois não.
Até para elucidar o que você está falando, hoje eu estive ali com o Zé Marcos, que é o novo chefe do departamento de obras, já está no cronograma dele a guarda municipal. Quem sabe, né, Zé? A gente depois eu vou falar da pessoa dele. Então, quem sabe Deus vai ajudar, que ele vai criar essa guarda municipal agora, vai sair do papel.
Tá jóia. Então depois eu vou mandar os ofícios, falar com ele também. Também, agora eu quero mandar um ofício, certo? A vigilância sanitária sobre... Eu conversei, liguei lá, Sérgio, você como líder do prefeito, já vem falando várias vezes, mas eu vou falar de novo. Tem bairro que não está aguentando a cachorrada mais, certo? Cachorro solto. Cachorro e animal, certo? Não está aguentando. Aí eu liguei lá para o departamento lá, eles falaram assim para mim que só depende do prefeito, que desmanchou o canil que estava pronto e não fizeram o outro. Então eu quero que você vê certinho com o prefeito como que vai fazer isso, né? Que tá, é triste, viu? É acidente de moto, é gente, senhora de idade sendo mordido pelo carro, tudo, sabe? Que toma providência urgente. Outra coisa também que quero ver também sobre os mendigos, certo? Que tá nas praças. Mas é demais, viu? Tá vindo gente de fora, isso, a pessoa paga imposto certinho, a pessoa vai andar com o filho numa praça, não tem jeito, sabe? A maioria das praças, aquela praça de frente a Guaxupé Veículos, aqui da Praça Cemitério, porque eu tô ali todo dia, sabe, com a minha oficina de lado, é muita gente, sabe? A pessoa que paga o imposto de dia quer sair com o filho, com a criança, para passear numa praça, não tem condição, então providência urgente. Outro pedido também é sobre o refletor nas caçambas. Vira e mexe, está acontecendo acidente de moto e de bicicleta batendo na caçamba à noite. Já foi feito um projeto da Tânia Rolim, que foi aprovado, para colocar o refletor na caçamba. Só que ninguém está obedecendo, certo? Que toma providência urgente sobre esse refletor na caçamba. Também outro pedido também, que o pessoal está pedindo, é sobre o terminal urbano. Aquele dia eu falei assim, ó, que adianta essa licitação, sendo que fez tanto terminal urbano, até hoje não tomou providência. Que toma providência também sobre o terminal urbano. O restaurante popular também, certo? Que eu vi em Caldas, você vê que tamanhozinho que é Caldas, né? Você vê que beleza que é, sabe? Lá o que tem, esse é um restaurante popular, então, que toma providência também. E sobre, tempo atrás, três meses, que já tinha vindo o dinheiro para o asfalto Laroeiro e o Polo Lingerie. Então o pessoal tem me cobrado muito, falou, Ari, já que você está cobrando, vamos continuar cobrando mais. Veio o dinheiro para o asfalto da Arueira e Polo Lingerie, cadê então? Vamos que tome a providência urgente, você já tem esse dinheiro em caixa, não ficar esperando acabar o mandato para depois fazer. Também sobre semáforo, certo? Vai ter que tomar a providência urgente. Uma vez eu vi o prefeito falando na rádio, certo? Que Guaxupé não tem educação para ter semáforo, certo? Eu acho que Guaxupé, viu aí, ó. Água de Lindóia, certo? Qual outro? É Poço Fundo, sabe? Uma cidade pequenininha, certo? Tem semáforo, certo? Então, providência, principalmente na Avenida Dom Floriano e na Avenida Conde Ribeiro do Vale. Ali tem que dar um jeito urgente de posicionalização, certo? E outro também pedido urgente também, quem fez pra mim, foi o rapaz lá do Minquilo, o Neto, certo? Que é dono, que colocar um olho de gato ou um quebra-mola quase de frente naquela curva, não aconteceu o acidente que morreu aquele rapaz de Guaranésia. Ali não tem condição de ficar daquele jeito, mas que passa carro em alta velocidade. Então o próprio dono lá do Minquilo pediu que tomasse a providência urgente contra isso também. E para terminar aqui também, eu que o ofício, já que o Zé Marcos está aí, certo? Que toma a providência urgente, certo? Sobre o tampa buraco do alto da colina fechado e da Vila Progresso. Não tem condição mais, certo? No alto da colina não está tanto, mas tem vários buracos lá que eu fui levar uma moto pro freguês lá. Agora a Vila Progresso, até eles falam para mim, Ari, nós pagamos imposto, fazemos tudo certinho, certo? É sobre lá recapear a Vila Progresso e sobre a passarela da Vila Progresso também, que está um perigo danado aquela passarela.
Obrigado, vereador. Bonitas palavras. É sempre confortante escutar o senhor falar. Eu fiz todas as anotações possíveis. Hoje, coincidentemente, estive com o prefeito para buscarmos um local para sair o restaurante popular. Então é uma coisa que estamos procurando aí. Com relação aos mendigos, é um problema social, né? Nós temos várias entidades aqui em Guaxupé. O departamento social trabalha constantemente em cima disso. Mas o Levi é até melhor para falar sobre isso do que eu. O que me parece é que eles querem continuar na rua. Se você tira da rua, cadastra, vai lá, depois eles voltam para a rua. Então é difícil obrigá-los a ficar lá. Os animais soltos, bom, infelizmente o canil estava pronto, o senhor disse muito bem. Mas devido a ter enterrado uma cápsula de material radioativo embaixo, teve que ser destruído para achar essa cápsula. Mas o matador, o antigo matador que está desativado, ele tem condições para colocar os animais lá. Vai passar por uma readequação, não é o local ideal porque está dentro do município, mas emergencialmente para tirar esses cachorros da rua. Então nós estamos só
dependendo de uma assinatura para podermos reformar o antigo matadouro para colocar os cachorros lá. Então nós estamos caminhando, o senhor está falando, nós estamos fazendo até um pouco antes, mas é bom falar o que nós estamos correndo atrás. Com relação aos semáforos, eu acho que, eu não sou técnico nenhum técnico em trânsito, mas talvez o que fosse melhor seriam guardas, porque são picos, não é um horário constante. Então, saída de escola, comércio, então talvez se tivesse guardas segurando um pouco, mandando ir, parando, resolveria talvez melhor do que o semáforo talvez atrapalharia, não sei, eu não sou técnico, estou falando o que eu acho, posso estar errado, mas se for para melhorar, nossa senhora, então tem um estudo mais técnico sobre isso, o senhor tem razão também. Muito bem, e pedir o recapeamento da Vila Progresso, o I2 e o Alto da Colina, eu vou pedir mais uma vez, aproveitar que o secretário de obras está aqui, né? Já licitou, então já vai fazer, já está em vias de licitação, a verba já está lá e já vai fazer agora na época que não está chovendo, então está anotado aqui, eu vou passar para frente as suas reivindicações também. Tá bom?
Só um segundinho, o Cid já encerrou. Também, Zé Marcos, quero te parabenizar pelo novo cargo, que Deus abençoe você, que você seja feliz nisso e atende bastante o nosso pedido lá.
Com a palavra, vereador Levi.
Aproveitar a sua presença e dizer o seguinte: aquela curva na Avenida Dona Floriano, que o Ari comentou aqui agora, é um problema antigo. Fizeram aquilo de qualquer jeito, ela tem uma tomada que puxa pro poste, era estreita, já morreu ali coisa, cerca de 4 ou 5 pessoas já perderam a vida ali. Incidente de moto e de carro. Lá o canteiro central é largo. Pode encurtar o canteiro central, abrir a via e tirar o traçado dela. Abrir o traçado dela para tirar aquela curva que ela faz. É uma saída inteligente. Além dessa, é necessário também colocar o quebra-mola, porque a curva é perigosa. Mesmo que você tire o traçado dela, que melhore, tem problema de ser fim de linha lá embaixo. Então o fim da avenida termina e tem que parar. Então é necessário colocar redutores ao longo daquele trecho, principalmente com relação a caminhões pesados. E mais, queria parabenizar o Maé, né, direção da Expo Agro, pelo evento brilhante que foi a Expo Agro 2011. Acho que passou por lá cerca de 250 mil pessoas. Foi um evento realmente estrondoso, muito grande, muito bonito. Eu pude estar presente primeiro por 4 dias. Estive em São Paulo fazendo um curso. Graças a Deus passei, vou atuar em outra área de trabalho, né? Fico feliz com isso. Então eu queria parabenizar o Maé, toda a comissão do sindicato, que realizou essa festa maravilhosa. E a tristeza é perder essa vida desse rapaz de Guaranés nesse acidente lá. E como eu disse para o prefeito, é dever de quem está na função pública zelar pela segurança e a integridade dos munícipes e de quem passa pelo município.
Com a palavra, vereador Luiz Vergassi.
Eu não poderia deixar de falar da exposição, parabenizar o Maé. Que beleza de exposição, que orgulho que dá para a gente ser guaxupeana quando chega a festa da exposição, principalmente. Pelo que eu, no sábado, agora eu estava no apendo de casa, eu estava vendo ali, das 9 da manhã à meia-noite, parecia procissão de carro, não parava de passar carro. Eu não sei onde que cabe tanto carro ali, sem falar quem vem de Moçambique, quem vem de Guaranésia. Então, quem pensa, que fala, que não dá emprego, não dá dinheiro para Guaxupé, quem viu restaurantes aí, viu bares, lanchonetes, estacionamento, tanto de emprego deu estacionamento, que as barracas de fora, tanto de emprego que deu pro povo de Guaxupé que vendeu. Então é impressionante. A gente sente orgulho de saber que essa festa é uma das maiores do Brasil hoje e que ela é de Guaxupé. A capacidade do Maé agora é tanta que ele já se organizou e cada vez vai melhorar mais. Agora eu queria aproveitar até aqui com o Zé Marcos, um amigo nosso. O Zé Marcos, menos de uma semana no departamento de obra, o novo secretário de obra, ele conseguiu agregar aquele povo tudo com a sua capacidade. O Zé Marques é um cara capacitado, trabalhador, atencioso. Ele tem liderança, tem humildade, que é principal mexer com o barracão de obras. Ele sabe conversar, não perde a calma jamais. Então, Zé, vou te desejar tudo de bom. O prefeito tinha um diamante na mão e não sabia. É porque você já mostrou, tá entendendo? Isso, então eu conclamo o povo, quando precisar de alguma coisa, eu nem vou te dar telefone aqui do teu, que eu não estou autorizado, mas que liga para você, vai atrás de você no barracão lá da prefeitura, ou senão no departamento de obras na rua do colégio, que eu tenho certeza que vai ser bem atendido. E, então eu gostaria de te parabenizar, Zé. Eu converso com muita gente, inclusive da chefia, o que eles estão falando bem de você, é assim que você consegue trabalho, porque eu fui chefe de uma firma 28 anos e meio.
Foi assim que eu consegui também, na época, 600 toneladas por dia de adubo. São 12 mil sacos por dia, só para carregar fora o que descarregava. Na base da amizade, modéstia à parte, quando eu saí da firma, motorista de fora e daqui, muitos choraram. Porque falaram, como eu vou fazer sem você? Porque a atenção que eu dava para eles, nunca deixar um caminhão de fora e ir embora sem carregar. Tá entendendo? É, mas é verdade. E assim os daqui também. O motorista caminhão me adora, por modéstia à parte, todos eles me adoram. Porque a simplicidade que a gente sempre foi mexer com o pessoal, disso eu tenho bastante prática. E eu pude comprovar. Então, Ari, você pode ficar tranquilo, eu também, nós vereadores, para nós vai ser bom, para o prefeito vai ser bom, para a cidade vai ser bom, vai ser bom. Então, eu já tive com o Zé Marcos hoje cedo. O que ele me mostrou de obras, muitas já licitadas, a gente vai ter orgulho de ter segurado, principalmente nós brigando, a gente levou até perseguição, como eu levei, por causa do prefeito, a gente vai ter orgulho agora pelas obras que vão sair em Guaxupé. Tá entendendo? A gente diz que o Zé Marcos vai estar no meio delas. O Zé Marcos é igual o Lula, apareceu o petróleo no governo dele. O Zé Marcos vai sobressair com isso. E as obras que vão sair aqui agora vai calar a boca de muita gente que duvidou que Guaxupé não ia ter nada, né, Zé?
Com a também palavra, sempre vereador me atendeu.
Parabéns pro Zé Marcos. Sucesso. Eu sei que já estamos vendo. Isso é um secretário assim mesmo de obras. Tem que chegar junto, ajudar. E eu vi você literalmente pôr a mão na massa, mostrar, o caminho é esse. Pode contar que nós estamos, está sendo muito elogiado por aí, né? Também concordo com o vereador Ari de mandarmos os vereadores assinarmos para o Marquinho, que é muito bom, engenheiro, muito capacitado, professor universitário, né? Não desmerecendo. São coisas diferentes, momentos diferentes da pessoa, e o Zé está dando uma levantada naquilo que precisa. E também parabenizar o Maé, né? O Maé é uma grande cabeça. Eu me perguntaram o que eu achava lá, deu uma entrevista numa televisão, não sei qual foi, de Guaxupé ser a quinta maior, da Expo Agro ser a quinta maior festa do Brasil. Eu falei que, pelo que eu conheço do Maé há mais de 40 anos, ele não vai se aquietar enquanto ele não for o primeiro. E pela grande cabeça que ele é, eu tenho certeza que ele vai conseguir ser primeiro do Brasil. Eu tenho certeza. Vai passar Barretos, tranquilo. O Maé tem capacidade para isso, não falta. Conheço ele desde a infância, muito inteligente. E eu acho que nós temos que dar os parabéns para ele, sim. E com relação à curva que tem lá, hoje eu vi o ofício que o Levi já estava ali em cima. Desculpa, né, não estava fechado. Também faço votos. E engraçado que antes eu tinha encontrado com o seu Lázaro da prefeitura. Eu pedi para pelo menos sinalizar. Porque qualquer coisa que for fazer, colocar quebra-mola, colocar tartaruga, nós não vamos segurar, porque é difícil as pessoas entenderem que se beber não dirige, ou se dirigir não beba, né? Não, mas ele vai estar embriagado, infelizmente, né? Sinalizando pelo menos a curva ali, não sei, eu não sou engenheiro, mas pelo que eu percebo, a curva joga para fora. Ao invés da curva ser assim, para dentro, uma força centrípeta, ela é centrifugar, ela joga para fora do centro. E tinha que ser o contrário, ela tinha que jogar para dentro do centro, ela tinha que ser fechada assim. Você passa lá, ela joga você para fora. Como nós moramos aqui, conhecemos, na hora que a gente passa lá, a gente diminui. Mas muita gente de fora não conhece, às vezes excede no álcool, então é complicado. O que nós temos que fazer ali é sinalizar, colocar até sonorizador bem antes, para fazer barulho, para a pessoa se tocar, atenção, curva perigosa, né? Ver se faz uma engenharia de arrumar. Mas como fazer engenharia de arrumar? Talvez demore muito. Eu vou pedir pro Zé, né, um sonorizador, para o Zé Marcos colocar um sonorizador e sinalizar bastante aquela curva lá, colocar placas, pintar no chão, escrever no chão, para chamar a atenção das pessoas que tem uma curva perigosa que está para chegar. É isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos.
Encerrando, eu queria também aqui agradecer ao Zé, que nós temos aqui. O Zé, que é já um. Sempre está com nós na região, mas nós, a primeira vez, nós temos um secretário de obra que permanece aqui ouvindo diretamente. Até convido o Zé para vir na próxima sessão, após o grande, para vir aqui fazer já uma explanação do pequeno tempo que ele está aí, o que já está previsto, que já foi feito. E o Zé é uma pessoa que tem estado com o vereador direto, eu acho, uma aceitação. Devemos mérito ao Marcos também, que esteve lá. E o Zé, sabemos que o Zé possa se chamar como secretário de obra, está aí junto com a gente, ouvindo diretamente a reivindicação do pessoal, que no finzinho aqui eu vou fazer uma também para ele. Falar da Expo Agro, eu acho que é um mérito para aquela comissão organizadora, encabeçada pelo vereador, pelo senhor Mário Guilherme, ex-vereador, e essa bela festa merece todos os méritos. Até nós vamos já propor, quero encabeçar até uma moção de mérito pela Expo Agro 2011, por essa festa, moção de mérito, a gente possa estar aí entregando para ele, numa votando aqui e entregando para ele com a assinatura de todos os vereadores, tão breve aí, seja votado.
Essa é a sessão número 11 da Câmara Municipal de Guaxupé.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Bom, e um ouvinte ligou falando que é uma pouca vergonha que em Guaxupé ainda não está emitindo carteira de trabalho. E a Anitta tá querendo saber mais informações sobre aquele negócio do SOS Animal, o que está acontecendo lá sobre a Guaxa, o SOS Animal, porque quando se trata de pessoas disponíveis a solucionar um problema iminente na cidade, por que a prefeitura não tem condições de ajudar, né? A gente, é um assunto delicado que a gente precisa escafunchar um pouco mais aqui. Hoje tem a quarta conferência municipal de assistência social. Começa às 18h30. Acontece no Teatro Municipal, terá algumas palestras, né? Hoje e amanhã. Hoje, por exemplo, eles vão falar sobre um paralelo da assistência social antes e depois da consolidação do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social no Brasil. E também tem uma palestra sobre a assistência social antes e depois da consolidação do SUAS em Guaxupé, né? Uma no Brasil e outra aqui na nossa cidade. E amanhã, uma palestra falando sobre o papel da sociedade civil e a dimensão hospitaleira do desenvolvimento local. Hoje tem a quarta conferência municipal de assistência social, que acontece no Teatro Municipal, das 6h30 da tarde até as 10 horas da noite. A assessoria de comunicação da prefeitura informa que aquilo que sair da conferência, o resultado da conferência, vai refletir nos planos de trabalho para o direcionamento de recursos 2012, ou seja, tem que mostrar o que acontece na cidade, qual que é a realidade de Guaxupé, para isso retornar financeiramente no ano que vem. Por isso que é importante muita gente participar dessa conferência. E vai acontecer também a conferência de saúde, sexta-feira, dia 15. Vai ser lá no CIEG a partir das 7h30, né? As inscrições já estão sendo feitas nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde da família e na Secretaria de Saúde. Toda a população pode participar da Conferência Municipal de Saúde, a quarta Conferência Municipal de Saúde, onde estarão presentes usuários, prestadores e profissionais de serviços da saúde de Guaxupé. Acontecem agora a etapa municipal, depois as conferências estaduais, depois a grande conferência nacional. Essa já é a 14ª Conferência Nacional de Saúde. 15 de julho, das 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde, no Teatro do CIEG, no Parque dos Municípios, a de saúde. A de assistência social começa hoje e vai até amanhã. Tudo bem?
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Nos bastidores desse programa, Flávio Inácio, Priscila Máximo e Rodrigo Sá. Tchau para vocês.
Olha, eu queria agradecer a todos os ouvintes. Caetano, só lembrar aqui que ali do lado da sociedade, sabe? Sociedade ali perto de Belo Horizonte, Caetanópolis.
Ah, sim. Então, Eu fundei aquela cidade.
Ao lado de Caetanópolis tem Paraopeba, né? Segundo o nosso Google Geográfico, nosso Google Maps aqui, J. Romero. E lá em Paraopeba, o prefeito deu tiro no adversário político, deu 3 tiros, filmaram ele dando tiro, e ele falou que não, normal, ele falou que ele tem coisa de arma, ele tem porte de arma, ele sabia que ele não ia acertar. Ele deu só pra assustar. entendeu? Ele deu 100 quilômetros de Belo Horizonte, faroeste, caboclo.
Matou o cara?
Não, não matou, ele não deu pra acertar, entendeu? Ele deu 3 tiros pra não acertar.
Só pra assustar, então.
Só pra assustar o adversário político, que estava com um filho de 16 anos. E filmado pelo celular, e o prefeito está lá em liberdade, por enquanto. Vamos acompanhar esse caso, amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso.
Coisa, não?
Verdade. Obrigado a todos os ouvintes.
Obrigado. Obrigado ao Mapa Romero aqui também. Nós vamos encerrando o programa de hoje, dizendo tchau para vocês, dizendo bom dia de novo amanhã, nesse horário, às 10 horas da manhã, a gente se reúne nesta grande mesa redonda que é o rádio, essa audiência pública. Isso sim é audiência pública, né? Quando as pessoas não precisam fazer esforço para opinar, é só pegar o telefone, só mandar o e-mail e dizer o que pensa. E assim as autoridades que estão aí do outro lado também vão ouvir o que o povão pensa. E o povão também vai ouvir o que a autoridade pensa, ou o que a autoridade pensa que pensa, né? Porque tem autoridades que dizem uma coisa, mas no fundo pensam outras coisas. E aí, às vezes, o povo é meio levado a pensar como eles querem. Mas a coisa tá mudando, gente. Até amanhã.
Escorpião. Nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro. Um homem tinha um cachorro e o outro homem tinha um leão. Qual dos dois gastava mais dinheiro para alimentar o seu bicho? Hein? Qual dos dois? Quem? Que tinha o leão? Errou. É que o que tinha o cachorro gastava meio quilo de carne por dia. E o leão do outro estava morto. Conclusão. Desculpe a brincadeira, mas sabe o que é? Não conclua nada antes de saber direito o que é para concluir. Essa que é a sua mensagem.
A Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé.